Muito bem. Sabia se a viagem tinha terminado ou não, né? Que beleza, hein? Gostaram? Dá pra fazer no Carmel esse aí, né? Pena que botar no fim do ano aí, podia até. Carmel é o festival de dança lá da Hebraica. Essa passa fácil. Viajar. Vamos continuar viajando aqui naquilo que Deus tem para nós. Queria apenas falar sobre um evento aí, um final de uma viagem, final de uma jornada longa, de 1 ano e 3 meses, que terminou ontem. Nós lemos a Bíblia toda. Então, ontem foi o último sábado. No sábado passado já tinha lido até Apocalipse 22. Mas ontem a gente fechou com o tema do escatológico. O que, que significa esses textos na Bíblia, analisando Apocalipse, Mateus, Isaías, Ezequiel e Daniel. As coisas do fim. E termina igualzinho começa, né? O que em Gênesis 1, foi uma coisa que nós gastamos muito tempo falando sobre Gênesis 1 lá em março do ano passado, termina com no princípio e o alfa e o ômega de Jesus em Apocalipse. Então, como aqui no pessoal do Butantã é 8 ou 80, nós começamos com 80 e terminamos com 8 ontem. Tinha exatamente 8 pessoas. Mas eu sei que alguns, mais do que esses 8 aí, devem ter completado a leitura bíblica, a Bíblia toda. Então, nós vamos aqui providenciar um certificado para você que leu a Bíblia inteira nesse ano. Quantos estão aqui que leram ao longo da Bíblia toda, leram, completaram a carreira aqui? Quantos estão aqui? Foram do Gênesis ao Apocalipse. Ó. Muito bem. Tem mais de 8. Alguns que não estão aqui. Então, domingo que vem, nós vamos no culto dar o seu certificado. Chamar aqui e falar desse evento. Então, se você leu e participou, e obviamente a Cleide fazia a secretaria da lista de presença de todos os sábados aqui, nós temos esse material. Dê o seu nome aqui no final do culto para a Cleide, para o Ministério Pastoral, para que a gente confeccione o certificado. E domingo que vem vamos entregar esse certificado aqui aos que começaram e terminaram. Se você ficou pelo meio do caminho, vamos ver aqui o que acontece no segundo semestre, né? Nós estamos entrando em férias agora com a nossa programação de sábado. Voltamos no segundo semestre. Tem algumas ideias de algumas pessoas de fazer diferente ou de realmente ler de novo a Bíblia toda. Porque assunto é o que não falta, né? Faz 2000 anos que ela foi encerrada, mas continua sendo lida com novidade a cada dia. Então, você que não teve essa chance, pode continuar. Tenho ouvido muitas pessoas falando dos estudos, porque eles estão na internet, no site, gente de várias igrejas, de outros lugares, que fala, estou ouvindo essa mensagem lá, ouvi aquele tema, gostei muito daquela lição, entendi aquele assunto. É uma maneira diferente de ler a Bíblia, na sequência, a história, literalmente, do Gênesis do Apocalipse. Domingo que vem é um bom dia para entregar isso, porque quem vai entregar esse certificado para vocês é um homem que já leu a Bíblia dezenas de vezes. É o pastor Enéas Tonini. Ele tem 95 anos. Então, só aí já dá para falar alguma coisa, né? Além de ter 95 anos, porque tem gente que tem 95 anos e continua tão estulto quanto nos anos 15, né? Como diz uma amiga minha, não. O adolescente, o jovem, ainda não desceram da montanha da tolice. Então, sobe rapidinho na montanha da tolice, mas demora para descer às vezes. Às vezes até está velho e não desceu ainda. Mas o pastor Enéas Tonini, ele é um homem que realmente, literalmente, faz história. Ele foi sempre um grande líder batista no Brasil. Ele foi o diretor do Colégio Batista na década de 50 e 60. Você vê que faz tempo, né? Foi na década de 60. Era também o pastor da Igreja Batista de Perdizes, que é uma igreja, é a terceira ou quarta igreja batista aqui de São Paulo, que é uma congregação até da Vila Mariana, a Igreja Batista de Vila Mariana, onde meus pais frequentaram e onde eu comecei, né? Aliás, não, comecei na primeira igreja. E na década de 60 ele começou um movimento de avivamento na Igreja Batista, razão pela qual ele foi convidado a se retirar da convenção. Ele era um dos vice-presidentes, era o número 2 dos batistas no Brasil. Foi convidado a se retirar e fundou A Convenção Batista Nacional perdeu a igreja e, portanto, tornou-se um pregador itinerante. Muitas igrejas saíram da convenção naquela época. Foi uma grande cisão e trouxe cisânia também, confusão de relacionamentos. As igrejas de Belo Horizonte, Minas Gerais, muitas saíram. Então, temos igrejas batistas nacionais hoje famosas. Acho que a mais famosa delas é a da Lagoinha. Então, a Igreja Batista da Lagoinha é membro da Convenção Batista Nacional. Mas não havia uma igreja dele aqui em São Paulo. Então, aí entra a nossa história aqui, nossa igreja que está na família. Em 81, para 82, com 2 anos de idade da igreja, nós resolvemos patrocinar a fundação de uma igreja, pastor Ernesto Toninho. Podemos até falar mais disso semana que vem aqui com ele ao vivo. Mas durante um ano alugamos a Casa de Portugal, que é um lugar de eventos aqui na Liberdade ali. Então, alguns anos atrás eu fui lá, já faz sei lá, uns 4, 5 anos isso. Eu fui lá ver quanto custava um aluguel de um dia lá na Casa de Portugal. Era R$11.000. Uma noite, só o salão. Então não sei quanto custava na época lá, mas durante um ano nós alugamos aquele salão, colocamos o som e toda terça-feira à noite a gente fazia cruzada Enéas Toninho. E então eu ia lá com a Gemada, que era a Kombi que a igreja tinha na época, com mais outras pessoas. Você imagina a cor da Kombi só pelo nome que ela possuía, né? Não sei porque ela me lembrava assim o Fernando ali, ó. E montava todo o som, dirigia o louvor, dirigia a reunião, passava a palavra para Ernesto Tonini, que trazia uma mensagem. Depois de um ano, tinha centenas de pessoas ali assistindo aquela reunião. Nós começamos uma igreja que se chamou Igreja Batista do Povo. E como eles não tinham lugar para ir, nós cedemos o nosso salão de igreja para que houvesse as duas igrejas juntas. Lá no Domingos de Moraes, 1100. E eu não sei se eu propusesse para vocês fazer o que a gente fez naquela época, se ia ter muita gente sobrando aqui no culto. Porque o que nós propusemos foi assim: vamos ceder para o pastor Ernesto Tornini, para a Igreja Batista do Povo, está nascendo, o horário de domingo à noite. E vamos nos reunir domingo à tarde. Então, durante outro ano, nós nos reunimos das 2 às 6 da tarde. E às 7 horas começava o culto do Ernesto Tonini, Igreja Batista do Povo, no mesmo salão. Então é como se eu falasse para vocês aqui, olha, a partir do domingo que vem, você venha para cá às 2 da tarde. Era escola dominical e depois o culto, das 2 às 6, um emendado no outro. E às 6 acabava o culto, o pessoal ficava como vocês ficam aqui conversando, e o Ernesto Tonini, que vocês vão conhecer bem, chegava lá: irmãos, irmãos, está na hora de sair, irmãos, vamos, 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 vamos. Porque o pessoal dele ia começar o culto. Então você era convidado gentilmente a se retirar da sua igreja. E hoje a Igreja Batista do Povo é uma bela igreja, está no mesmo lugar, construiu lá um prédio lá no fundo, tem um seminário. Meu pai começou a frequentar essa reunião aí da Casa de Portugal e tornou-se então membro da Igreja Batista do Povo e tornou-se pastor de lá. Então ele se tornou pastor depois de mim. E hoje, até hoje está lá, é o responsável, o deão do Seminário Teológico Batista Nacional, que durante muitos anos também se reuniu ali. Então nós temos uma história interessante aí com Ernesto Tonini, um homem reconhecido em todos os lugares, fez 95 anos com muita festa alguns meses atrás, e estará domingo que vem aqui. Esse homem é um dos precursores do avivamento aqui no Brasil. Então, vale a pena a sua presença aqui no culto. Venha e ouça a mensagem dele. Com certeza vai ser diferente do que você imagina, mas ele, 95 anos, tem uma grande vitalidade, autor de muitos livros. Vai ser um prazer tê-lo, e quem leu a Bíblia inteira vai ganhar o certificado das mãos da Ernesto Tonini. Então, está dado o aviso, está feito o convite, espero ver no domingo que vem. É fim de feriado, então dia 9 de julho é feriado. Estamos no domingo aqui, faça um esforço para vir, porque vale a pena. Ok? Só o Paulo vem? Ele vem mesmo, né? Muito bem. Glória a Deus. Voltando àquilo que é o nosso tema de hoje. Eu preguei aqui no mês passado, no dia 14 de junho, sobre o começo de uma mensagem. Falei, vou continuá-la. Na ceia, que foi domingo passado, eu falei sobre um outro tema, que era o nosso o discernir o corpo aqui juntos, que tem a ver com a mensagem da ceia. E eu quero voltar para aquele tema que chama-se o caminho santo, que é uma palavra sobre a nossa igreja e uma vocação que nós temos como igreja. Então eu queria ler com vocês sobre esse tema aqui, que com certeza vai falar por que você está aqui. Abra em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. Hebreus 12 tem uma peculiaridade incrível. Ele vem depois de Hebreus 11. Ah, a Bíblia é um mistério. Uau, pastor, essa numerologia me fascina. Né? E antes de Hebreus 13. Uau. Como quando foi escrita a carta, não havia capítulo, 11, 12 e 13 estão numa sequência de alguém que está escrevendo e não está assim pensando em segmentar como nós temos hoje. Ah, acostumados. O capítulo 11 é conhecido porque ele fala da fé, são os heróis da fé. Então, ele está contando aqui, desde o comecinho, lá com Abel, as pessoas que tiveram fé para enxergar esse invisível, como ele fala de Moisés aqui no meio do caminho, que tenha em vista a recompensa e enxergava o invisível. Chegando até os heróis da fé anônimos, que fizeram muitas coisas, que resistiram, foram apedrejados, serrados, mortos, a filha da espada, e dos quais o mundo não era digno. E quando ele lista essa série de pessoas ao longo da história que perseveraram com Deus, que cumpriram o seu propósito de vida e que mudaram o seu mundo, como fala o versículo 34 do capítulo 11, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos estranhos. E o finzinho do capítulo 33 que fala venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Então, são pessoas que fizeram algo, não apenas viveram. E não fala que viveram luxuosamente, compraram casas maravilhosas, usufruíram dos melhores praias, vestiram e comeram as melhores roupas e comidas. Não fala isso. Marcaram a sua época ao ponto de dizer que homens dos quais o mundo não era digno. E o capítulo 12 começa dizendo assim, portanto. Um capítulo que começa com portanto não pode ser um começo, ele é um final. Eu conheço um monte de gente, tem um consultor que sempre tem reunião, quando chega a vez de falar, ele fala, enfim. O cara começa falando enfim. Então, o portanto aqui não é uma força de expressão, ele é uma ligação. E ele diz, portanto, se nós estamos no meio de uma tão grande nuvem de testemunhas, vamos deixar todo o embaraço e o pecado que nos rodeia e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então o capítulo 11 é um estímulo para nós. Olha para trás, vê todo mundo que fez, e então não desista, não se embarace. Não fique preso no pecado que está aí te rodeando, que está te prendendo. E tenha paciência para correr a carreira que Deus tem para você, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Portanto, os heróis da fé, autor e consumador da fé. E aí então ele começa a dizer das dificuldades. E ele vai dizendo que todo pai corrige o filho. E nenhum filho gosta da correção. Esta é uma verdade absoluta. Você pode ser filho ou já pode ser pai também. E vai lembrar que é difícil gostar de castigo. E sempre achamos que ele é injusto, que é exagerado, que não devia ser, que é partidário. Ou seja, eu sei porque ele bateu em mim, é porque ele não gosta de mim. É porque ele gosta mais do outro, não gosta de mim. Porque o outro fez a mesma coisa, mas não levou o castigo. E eu, porque sou eu, estou sofrendo. Então todo filho dá uma explicação. E aqui ele fala: assim como o pai bate no filho, Deus também corrige aquele a quem ele ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Um versículo assim que não anda na caixinha das promessas, né? Esse aqui, Hebreus 12, 6. Aí você levanta e fala: vamos ver o que o Senhor tem para mim na palavra. Aí tira lá aquela caixinha de promessas, tira o versículo: Deus açoita qualquer que recebe por filho. Oh, que beleza, hoje eu vou ser açoitado, né? Esse versículo não está na caixinha de promessa. A caixinha de promessa só fala que nem biscoito da felicidade, né? Só fala maravilhas, né? Mas é um versículo da realidade bíblica. Você vai ser castigado por Deus na direção da vontade dele. Então, se você está indo contra Deus, amigo, como ele fala aqui, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Isso é o capítulo 10, lá ele fala. Cuidado, que Deus pega pesado. E ele vai até o couro. Então, ele, na continuação do capítulo 12, fala assim: os nossos pais na carne nos corrigiam como bem lhes parecia. Então, eu não sou Deus, corrijo como bem me parece. Posso parecer errado, posso errar. Quem vai tomar as consequências? Meu filho. Ele vai dizer amém. Mas erramos. Agora, Deus não erra. Ele não bate mais pesado, ou ele não alivia quando devia pegar. Ele sabe o que ele deve fazer. É para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Isso é Hebreus 12, 10. E esse é um tema que vai ser recorrente hoje, porque o tema é caminho santo. Então eu tenho que falar sobre santidade. E nós temos uma visão grandemente distorcida do que é ou do que seja santidade. Quando você fala santidade, você pensa num, né, com uma auréola assim, né, aquela cara beatífica. Você vai lá vendo essas obras de arte, esses livros, fotos dos museus da Europa, do Vaticano, o que tem de santo ali, né? E todos os desenhos daquelas pessoas com aquela cara de mártir, né? Que está lá sofrendo, o São Sebastião cheio das flechas, né? Sofrendo, mas é um santo. Então nós temos a imagem de santo como esse ser quase extraterrestre que fica aí levando chibatada e achando que é gostoso. Isso não é santidade. Ser participante da santidade, razão pela qual Deus bate alguém, como o pai bate no filho, é para que o filho aprenda a se abster, a se proteger, a se separar daquilo que não é bom para ele. E santo quer dizer separado. Santo não quer dizer puro, perfeito, espiritual. Santo quer dizer separado. Então, está cheio de gente que santifica o domingo para ir ao estádio. Então, são um bando de loucos que santificam um clube e cantam os seus louvores e oferecem os seus dízimos, né, em sacrifício suave ao seu clube. E às vezes, inclusive, fazem sacrifícios humanos na pessoa do técnico. É uma santificação. Porque eu ia falar, olha, não interessa, domingo à tarde é o futebol, é sagrado. Ou o churrasco pode ser sagrado, ou a cervejinha com os amigos é sagrada, ou. Cada um de nós tem algo para o qual nós nos santificamos, nós nos separamos, nós nos dedicamos. Isto é santidade, é separação. Já falei isso aqui há muito tempo atrás, mas quando eu fiz engenharia e estava fazendo construção civil, visitando obras, nós fomos visitar um hospital em construção, que naquela época era hoje o Hospital Evaldo Foz, lá no Ibirapuera. Então estava construindo ainda, para você ver que faz tempo. E eu entrei lá no hospital, com toda a turma, vendo as instalações, como é que é diferente uma construção de um hospital de outro tipo de construção. E nós entramos no centro cirúrgico. É um lugar que você nunca queira entrar, né? A não ser que você seja médico, né? Mas entrar no centro cirúrgico, geralmente é deitado que você entra lá. Então, a chance rara de entrar no centro cirúrgico, ainda em construção. E estão explicando os vários lugares. E tem então a sala onde o médico e a equipe se prepara para a cirurgia. Então tem as pias de desinfecção e aquele negócio que você vê até às vezes nas historinhas de medicina. Então o fulano vai lá, ele imerge as mãos naquele líquido, né, e sai assim. Aí vem alguém e veste ele com o avental, ele põe a luva e ele está ali sem se encostar para poder entrar na cirurgia. Então naquele momento em que ele está lá em atitude de adoração, né, louvores com as mãos levantadas, ele está santo, ele está separado, ele está comissionado com propósito e preparado para aquilo, puro, porque se ele se contaminar, ele vai contaminar o paciente. Então naquela hora o médico podia falar: eu sou um santo e eu não vou me sujar, então eu vou ficar aqui nesta sala maravilhosa onde nada vai me macular. Aí ele sobe no pedestal e fica lá, né, com a sua touca santa. Esse tipo de santidade é o que muita gente ao longo do cristianismo idealizou. Então ele se separa do mundo, ele se livra do pecado, ele busca um lugar onde nada o contamine, ele sobe no alto de um pedestal e fica ali. Esses aqui eram os eremitas, ou os que fundaram os mosteiros, que fugiam da luxúria do mundo e viviam numa colônia de santos. Só que você se desliga da realidade. Então ele está lá no meio da santidade, isolado de tudo e de todos, e admirado e venerado pelos de fora, que não podem chegar, porque senão vão consumir e macular a perfeição dele. O médico não fica assim. Ele faz isto para entrar em contato com a doença, para pôr a mão na imundície, para abrir a ferida e limpar. E ele só santifica para poder não atrapalhar o processo de cura do paciente. Isto na medicina é super recente. Menos de 200 anos atrás, os médicos se julgavam insultados quando alguns moderninhos começaram a dizer que eles tinham que lavar a mão antes de fazer a cirurgia. Por que você está me chamando de sujo? Eu sou limpo. Eles não sabiam dos micróbios. Então, as mulheres morriam no parto porque eles faziam parto em sequência. E era o sangue de uma na outra. Então, o médico, nem para fazer o parto da mulher, de uma paciente para outra, lavava as mãos. Então, imagina a contaminação que isso gerava. E resistiam, porque achavam que quem estava chamando eles de sujo não devia saber dobrar a língua para falar com o médico, que era um luminar do conhecimento. Então, os bactérias, os micróbios, lá, a história do Pasteur, tudo isso aí é muito recente. As pessoas, às vezes, têm essa noção também na igreja. Não se consideram sujas, não se consideram impuras, a ponto de que não vão prejudicar os outros. Então você contamina o irmão que você quer ajudar. Ao visitá-lo para dar bons conselhos, e geralmente são bons conselhos, você carrega maus exemplos. Então a sua vida tem que ser um exemplo na santidade daquilo que você quer emprestar na mensagem. Bom, Deus corrige o filho para que nós sejamos participantes da santidade dele. Assim como Deus se privou, Deus escolheu um foco e saiu do resto, ele espera que você, como filho, faça o mesmo. Que você escolha como ele escolheu. Então, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Tudo que bate dói, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então o primeiro ponto é esse aqui. Você está apanhando de Deus? Fique tranquilo que um dia você vai ter o fruto desta surra. Você está apanhando do diabo? Preocupe-se, porque o diabo não bate com a vontade de ensinar nada. Ele bate para roubar, matar e destruir. Então, como Davi falou, eu prefiro cair nas mãos de Deus, que é misericordioso, do que nas mãos dos meus inimigos. Então, se o diabo está te convidando para uma festinha, abre o olho. Se Deus está te convidando para uma surra, aceite. É difícil. Mas, com certeza, vai produzir um fruto pacífico nos exercitados por ela. Porque vai te colocar num outro patamar de santidade. Aquilo que hoje é dificílimo de fazer vai se tornar possível. Então, é o clássico questão lá: se você é impaciente e pede a Deus paciência, ele te manda chatos. Aí você vai exercitar a sua paciência com todos os chatos que ele vai mandar, para ficar enchendo a sua paciência. Esse termo é bom porque encher a paciência significa aumentar a sua dose de paciência. Então não reclame, fala, para de me encher a paciência. Fala, não, enche mais a minha paciência, porque eu terei mais paciência no final desse processo. Então, exercício. Exercício. Aí vem um outro portanto. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, qual que é o meu tema aqui? Que esta mão cansada e esse joelho desconjuntado é fruto da pancada de Deus, conforme ele acabou de explicar, que corrige o filho que ama. E que quando você é exercitado na surra que Deus dá, você então tem que fazer o quê? Tornar a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazer um caminho reto. Esse é o caminho santo. Então, na sua vida, Deus quer construir um caminho. E você é o construtor desse caminho. E ele vai te capacitar para isso, dando dificuldades. E isto funciona, como é de Deus esse processo pedagógico de ensino, ele funciona em tudo. Você quer ser um atleta? Você vai ter que sofrer. Por quê? Porque ninguém sentado numa poltrona vai se tornar um atleta. Quer ser um atleta? Vai acordar de madrugada e vai correr, vai caminhar, vai se exercitar, vai ficar ligando para os outros, né? Sei lá, vai fazer o seu exercício que dói. E quando você terminar de dar as suas voltinhas, você vai estar lá ofegante. Pronto, venci. Já andei 120 metros hoje. Amanhã eu ando 121. Sobe uma ladeira e já não tem mais respiração. E você está cansado, ofegante ou desconjuntado, mas vai se exercitando para aumentar a sua resistência, para ganhar uma prova. Vale no atletismo, vale em qualquer esporte. Se você quer ser um atleta de ponta, tem que sofrer, tem que doer. O ginasta que está lá fazendo as suas piruetas, dói, fazer aquele alongamento, encostar, né? Eu não me lembro a última vez que eu consegui fazer isso, mas encostar a planta da mão no chão, sem dobrar o joelho, aí é fácil, né? Dói. Dói. Fazer o espacato lá, fazer os passos que o pessoal da dança fez aqui, ficar levantando nessa altura o pé, dói. Tem que ser exercício. E quando termina o ensaio da dança, não é um momento de muita comunhão, porque as pessoas estão suadas, encharcadas, né? Félix aí, o pessoalzinho da dança, estão ali prontos para se confraternizarem, né? É a hora da camisa molhada. Por quê? Porque é só assim que você consegue construir algo, sofrendo. Ah, eu serei um grande engenheiro, um grande médico. Vai fazer um exercício aí, vai estudar, vai ter aula, vai fazer prova, vai descobrir que você não sabe nada. Disse essa semana aqui, é muito fácil resolver o exercício com o professor escrevendo na lousa. Agora, vai resolver sozinho em casa. Você vai descobrir o tamanho da sua ignorância. Porque aquilo que ele fala lá e você não percebe, é o que quando você vai fazer sozinho, você não sabe. Aí fica aquele negócio, e agora? E agora? Aí você esmaga os miolos, pensa, lê todo lugar, e não sabe. Aí você pergunta para alguém que vai falar, ah, né, isso aqui, olha, você pega aquele Y, substitui por X e levar a terceira menos 2. E aí dá certo. Mas como é que eu vou saber que eu tenho que substituir por isso? Tem que saber. Agora você já sabe. Coloca mais um na sua coleção. Quando acontecer assim, faça assado. É a experiência de quem já viu isso antes. Então, na hora da crise, seja a crise financeira, seja o problema na caldeira, seja a planta, seja a construção civil que deu errado, você olha e fala, já sei qual é o problema aqui. Os que gostam de computação, é a mesma coisa. Quando o negócio não funciona e você não sabe por que raio aquele negócio não funciona, você fica ali apertando botão e dando comando e geralmente fazendo coisas inúteis. Como até rezar, né? Ou dar uma pancada assim, ou desligar e ligar para ver se melhora. Muitas vezes, né? Aquele hora que melhora funciona também, né? Liga e desliga que funciona. Mas você não sabe o que aconteceu. Se tem um problema de fundo, ele vai voltar. Aí tem que ter alguém que fala, faz o seguinte. Ele dá um monte de comandos lá que você não sabe o que significa e ele funciona. Passou por aquele caminho, foi exercitado nele. Então, você foi chamado por Deus para, com a sua mão cansada e seu joelho desconjuntado, fazer uma vereda direita para o seu pé. Aqui há um pioneiro. O que é fazer uma vereda? É construir uma picada, abrir um caminho. Existe lá um mato fechado e você vai fazer um caminho. E ele tem que ser reto. Quando alguém começa a construir uma estrada, é mais fácil contornar os problemas do que vencê-los. Então, a estrada fica cheia de curvas. Porque se tem uma montanha, você dá a volta nela. Se tem um vale, você também desce e depois sobe. E o caminho final é um caminho de rato. Se você pegar o traçado de umas cidades antigas, o centro da cidade, as ruas geralmente são tortas. Não seguem uma lógica, porque elas vão acontecendo ao longo do crescimento natural, que eles vão seguindo a topografia local. É tão raro ter uma rua reta, que quando ela existe, você dá um nome para ela, rua direita. Porque as outras não são. Agora, com tecnologia, exercício, aí você faz ponte, faz túnel e constrói um caminho reto, que é a menor distância entre dois pontos sempre. Agora, aqui está dizendo fazer uma vereda direita para o seu pé. Então você, na sua experiência de vida, na pancada que você está levando, no sofrimento que Deus dá a você, aprendendo, constrói um caminho. Quando aquele caminho está construído, os outros passam por ele. E aí ele fala, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes de ser sarado. Então o seu sofrimento facilita a vida do próximo. Porque aquele que está lá mancando, que não conseguiria andar no sobe e desce, nos caminhos de rato da vida, ele vai pegar o seu caminho reto e não vai se desviar inteiramente. O que isso significa aqui na nossa igreja? Significa que alguém tem que abrir o caminho. E os outros vão passar por ele. Então, hoje nós estamos aqui no culto. Temos muito a crescer. E você pode ser o pioneiro de muitas coisas que vão acontecer aqui. Agora, você já está recebendo benefício de outros pioneiros. Então, se o Ernesto Tonini vem aqui pregar com 95 anos, ele não está na flor da idade. Ele não está com a força de começar, mas no tempo dele, ele tomou a pancada que permite que hoje nós tenhamos liberdade. Então, ele abriu um caminho do movimento pentecostal no Brasil. Ele participou disso. Ele foi perseguido, difamado, cortado o salário, perdeu a casa. Ele pagou o preço de uma perseguição que hoje nós não temos mais. Antes dele, outros vieram aqui como missionários. Não tinha nenhum evangélico no Brasil. E esses missionários vieram aqui para morrer nesse lugar. Abriram um caminho. Se você for lá na Doutor Arnaldo, tem lá o cemitério do Araçá, famoso, grande, lá onde tem as maiorias das famílias quatrocentonas. E do outro lado tem o cemitério dos protestantes, menorzinho. Por que cemitério dos protestantes? Porque protestante não podia morrer onde morria católico. Então era proibido enterrar junto. E se a pessoa se convertesse, eu estou falando de 100 anos atrás, se ela se convertesse, ela podia perder o emprego. Ela com certeza perdia identidade, porque a certidão de nascimento era na igreja católica, não era no cartório. Era o batismo do padre que dava nome ao cristão. De outra sorte, ele seria um pagão. Então era difícil viver fora da linha ali da igreja, religião oficial. E alguns protestantes vinham lá e eram perseguidos. Eu conheci alguns, já morreram até, portanto, né, mais velhos que o Ernesto Tonini, mas quando eu era mais jovem e adolescente, meus pais falavam com os pioneiros que andavam em lombo de burro pregando evangelho e sendo apedrejado, que chegavam numa cidade, como é um caso de uma tia-avó minha, se converteu por um desses homens lá no estado do Rio de Janeiro, que quando ele chegou na cidade, o padre falou: olha, vem vindo aí um herético que vai falar de coisas que vão causar prejuízo, ninguém receba ele. Está proibido, ele não pode ter um lugar para dormir aqui nessa cidade. E essa minha tia-avó, o cara chegou na casa dela e pediu um copo d'água. Ela falou: eu não vou dar um copo d'água para um visitante. Aí aquele conceito de hospitalidade que, graças a Deus, estava enraizado lá. Mas e o dever de ser hospitaleiro? A Bíblia não manda dar um copo d'água? Então eu vou dar um copo d'água. Ela deu um copo d'água para ele, agradeceu, foi simpático, gentil, falou que ele era um missionário, falou se ela queria estudar a Bíblia, ela se converteu. O padre foi lá, bateu nela lá, falou que é absurdo, mas ela falou: olha, se a sua religião diz que eu não posso dar um copo d'água, então eu quero a religião dele. Nada contra, porque hoje tem muito evangélico que faz a mesma coisa. Quando vem alguém e fala: não fala com aquela cara, não vá naquela igreja, não anda com aquela pessoa, porque constrói o seu feudo e fala: olha, a igreja que está na família, só essa igreja vai para o céu, não vai nenhuma outra igreja. E ameaça com a excomunhão. Então, estamos todos iguais. Por isso aqui, esse caminho, alguém começa e você usufrui dele. Agora, vamos falar mais sobre o caminho santo. Vamos para Isaías. Os capítulos anteriores de Isaías, vou ler depois no pedaço do 30, 31, 32, 33, 34, eles estão falando de como Deus vai tratar o seu povo, de como ele vai ser restaurado, e de qual a beleza e a grandeza dos escolhidos. E aqui no 35 ele fala da glória do reino do Messias. É um texto lá para frente, profético. Desertos, lugares secos vão se tornar como rios, vão florescer, a terra vai produzir. Então ele está falando de um futuro que naquele momento não era nada, nada realidade para o povo. Se olhar o capítulo 36, é o capítulo onde o general da Síria, Senaqueribe, está chegando para dominar e destruir Jerusalém. Já havia tomado todas as cidades fortes de Israel, ou de Judá na época. Israel já tinha virado território assírio já antes. Samaria tinha sido destruída. Só o reino do sul, Judá, que continuava. E aí então ele foi lá e cercou Jerusalém com o seu grande exército. E começou a dizer que eles não iam resistir à mão do rei, do grande rei da Síria. E ele falou: vocês estão confiando em quem? No Egito? O Egito não ajuda ninguém. Que em termos políticos era a potência que poderia socorrer a Israel. Vocês estão confiando em quem? No Senhor Jeová? O seu Deus não vai fazer nada. Vocês mesmos aí, não é? Ezequias era o rei de Israel naquela época, o rei de Judá, né? Ezequias, o rei aí, não mandou tirar os altos, destruir os montes. Deus está contra vocês. Aliás, quem mandou eu aqui para destruir tudo foi o próprio Deus. Não confiem no seu Deus, que não ajudou ninguém no passado. Todos perderam para nós. Não confiem no outro reino, que é o Egito. Bom, isso define uma situação que para nós aqui é muito prática. Ou você confia na ajuda de alguém mais poderoso e forte que você, ou você confia na ajuda de Deus, porque você vai ter que jorar. Então, as pessoas estão esperando que um parente interceda pela causa deles e arranje um emprego. Estão esperando que um governo tenha uma política de crescimento e a economia melhore e você então possa montar um negócio e prosperar. Estão esperando que alguém dê dinheiro, empreste o rico dessa terra. Lá o Bill Gates chega e fala: tô aqui um pouquinho dos meus milhões para você. Então nós fazemos a nossa esperança em cima de alguém que tem força e poder material para nos abençoar. E vamos atrás deles. Ou então, vamos rezar na igreja, para que Deus cuide de nós. E ele aqui chegou e falou assim: ó, esquece um, esquece o outro, porque ou vocês se entregam, e eu, a Síria, prometo que vou tratar de vocês brandamente, eu só vou deportar vocês, mas eu vou mandar para um outro lugar que também é bom. Então a perspectiva era: renda-se, sai da sua casa e vá ser escravo em outro lugar. Porque assim que a Síria dominava, ela pegava um povo, tirava daquele lugar e mandava morar no outro. E aquele outro povo que ela também tinha conquistado, mandava morar aqui. Então ela enfraquecia a resistência dos povos derrotados. Por essa razão que existem os samaritanos, que não são judeus, porque quando eles perderam para a Síria, os assírios tiraram os judeus que moravam lá em Samaria e mandaram para todas as nações, pegaram outras nações e trouxeram para a Síria. De tal forma que quando os de Judá, que aconteceu isso depois, né? Você já sabe a história, o Senaqueribe não conseguiu. Mas os babilônicos vieram depois, Nabucodonosor, e destruíram Jerusalém. Foram 70 anos para o exílio, para o cativeiro. Quando eles voltaram, estavam lá os samaritanos. E aí os judeus falaram: não, vocês não são judeus não, vocês são misturados. Por conta desta política dos assírios. Então aqui no capítulo 36 está falando: olha, vou até ler para vocês aqui. Vou ler aqui a partir do versículo 13. 36, 13. Rabsaqué pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: aliai-vos comigo, saí a mim, coma cada um da sua vide, da sua figueira e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Então o negócio dele é, ó, não vão morrer, fica aí na sua terra, livre, até que eu mande você para o lugar que eu quero mandar. Então, se fosse você recebendo essa proposta, né? Ou você se rende, e aí então você vai ser mandado de São Paulo para Cusco, e vai morar lá. Ou então, você fica aí, eu vou matar todo mundo. E não pense nem que o seu rei vai salvar, nem que o rei do Egito vem, e nem que o seu Deus vai te livrar. Antes desse contexto aqui tão pesado, vem o capítulo 35. Está falando do futuro. Isaías falando do que Deus tinha para aquele povo. Então ele fala aqui, vou ler o 35. Versículo 3. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como uns servos, e a língua do mudo cantará, porque as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o Caminho Santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo. Alegria eterna haverá sobre a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Caminho alto, o Caminho Santo. Então aqui, de novo ele fala, mãos fracas, joelhos trementes, e constrói um caminho. Deus vai fazer isso. Esse texto dos cegos vendo, dos surdos ouvindo, dos coxos andando, é o texto que Jesus usou para responder a pergunta de João Batista. João Batista preso, eu já falei sobre isso aqui, na dúvida se ele tinha realmente escolhido certo Jesus, falando, és tu o Messias? Ou ainda esperamos outro? Então ele chama Isaías, o tema aqui é a grandeza e a glória do reino do Messias. E ele fala, vai lá e diz para o João que os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e em todo lugar é pregado o reino dos céus. Então, é a certeza, esse é o reino do Messias. O que significa isso, igreja? Significa que quando este caminho é construído, os loucos não erram. Todos passam em segurança. É um caminho para o povo de Deus. E ele impacta toda a redondeza, de tal forma que o deserto se transforma em um ribeiro de águas. A terra começa a prosperar. E tudo que é ruim, vai embora. Nós estamos aqui, como igreja, para construir esse caminho santo que abençoe a nossa nação. A igreja existe para criar um eixo no qual as pessoas que andem nele gerem prosperidade em todo lugar, milagrosamente. Então, não vamos confiar no pacote político, ou na marola, ou na marolinha, ou no tsunami que os outros povos ou nosso governo vai fazer. Vamos confiar no que Deus quer que nós façamos com as nossas mãos e com os nossos joelhos, para transformar o nosso entorno. Muitos querem andar por esse caminho, mas poucos podem construí-lo. Nós temos um chamado para construí-lo. E nós, quando eu falo igreja cristã na família, é porque esse caminho é para o povo de Deus em geral. Muitas igrejas que podem estar com uma visão equivocada, se tiverem um exemplo correto, podem ser abençoadas. Agora a pergunta é: quem paga o preço? Como nós vamos garantir que os nossos filhos, a nossa geração futura, que pode se desviar, não se desvie totalmente? Como nós podemos garantir que o que manqueja não saia fora do caminho, porque é muito duro? Ou que o louco consiga chegar ao final? É mais fácil desprezar o louco, mas construir um caminho para ele é difícil. Então nós temos um propósito aqui. Nós temos um privilégio, mas nós também temos um desafio: fazer o alto caminho, chamado o caminho santo. Imundo não passa por ele, mas é para o povo de Deus. Esse texto 35:10 é uma música que a gente cantava lá no começo da igreja, né? Eu falei um pouquinho sobre isso no nosso dia da família, lá no quilômetro 48. Uma música dizia assim: e assim voltarão os resgatados de Sião e virão os resgatados do Senhor, e virão a Sião cantando, com alegria e júbilo os coroará. Então, os resgatados voltam cantando com júbilo e alegria, e gozo terão, alegria também, tristezas e gemidos fugirão. A gente cantava essa música, talvez os mais antigos lembrem dela. É o propósito da igreja: fazer com que você seja resgatado e a sua tristeza e o seu gemido saiam. Agora, nossa aplicação para hoje aqui, que é o motivo da minha oração. Eu vou retomar um pedacinho lá do... Ah, não, eu não li o Isaías 30, né? Só para você ter na sua referência aí. Isaías 30. Versículo 19: porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti à voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu falei isso lá na igreja, de uma maneira geral, e quando eu li essa passagem aqui, Deus me mostrou claro uma palavra para nós, como igreja na família. Qual é o problema do caminho santo? Você não tem consequência. Consequência é ir na sequência, um depois do outro. Então, o que acontece muito hoje é uma quebra de gerações. Alguém aprende a duras penas, debaixo das perseguições, das dores, das lutas, mas não constrói o caminho. Então ele tem as mãos cansadas, os joelhos fatigados, Deus está batendo no filho que ama, corrigindo, ele aprende, ele faz a sua vida, mas não consegue construir um caminho de maneira que a próxima geração seja facilitada. Então a próxima geração tem que apanhar tudo de novo, porque começa do zero. Há uma quebra que o diabo faz para que os pais não se convertam aos filhos e nem os filhos se convertam aos pais, que é a parábola de Malaquias. Depois você lê lá, último capítulo do último livro do Velho Testamento. Então, como não há vínculo de pais com filhos, aquilo que uma geração aprende fica nela, e o outro não é abençoado com a comunicação do conhecimento. Esse é um processo muito comum na Idade Média. O conhecimento que existia em grande quantidade, acumulado pela civilização romana, gregos e romanos, egípcios, toda a Idade Antiga, que tinha feito maravilhas. Ou seja, tinha um egípcio que já tinha calculado, não apenas sabia que a Terra era redonda, como tinha calculado qual era o diâmetro da Terra e tinha errado por menos de 400 quilômetros. Agora imagina um fulaninho, né, antes de Cristo, que calcula isso no Egito. Aí passa mais de 1000 anos e tem um outro fulano que diz que não, a Terra é plana, tem um elefante lá que está segurando ela e no final tem um abismo e se o navio for andando ele vai cair no abismo. Andou bem para trás o conhecimento, né? Isaías 40 já fala que Deus está olhando o globo da Terra. Como é que você consegue ter um globo plano? Essa é a grande fé dos homens da Idade Média, né? Deus é capaz de planificar o globo. Então, o conhecimento se perdeu. O que será que estava escrito no livro, dos livros da Biblioteca de Alexandria? Uma das maravilhas do mundo antigo, que foi para o ralo, foi destruída. Quantas coisas, aqueles fulanos que construíram as pirâmides, como é que eles fizeram aquilo? Ah, pastor, isso foi um ET que baixou, um disco voador, que a laser fez aquilo. Por que as pessoas inventam essas teorias malucas? Porque a verdade de como foi feito se perdeu. Os livros foram para o ralo. Hoje nós temos, tenho até um amigo que é muito lá, a biblioteca mais antiga de São Paulo é do Mosteiro de São Bento. Eu fui convidado, eu fui lá. O Mosteiro de São Bento é o endereço mais antigo da cidade que ainda existe, né? O mais antigo é o Pátio do Colégio, claro, porque lá que se foi fundada, mas o Pátio do Colégio foi destruído algumas vezes lá. Agora, aquele Mosteiro de São Bento, desde que entrou, nunca mais mudou. Então aquela biblioteca é uma das mais, é a mais antiga, uma das mais completas de São Paulo. Quanto estudo tem lá, hein? Quanto pensamento, quanta filosofia, quanto conhecimento. Então, essa transmissão, quando ela é quebrada, a humanidade perde. Hoje a gente não perde mais conhecimento, porque está tudo aí em computador e tal. Então, a cada... Aí os números vão cada vez mais baixos, né? Mas hoje, a cada 10 anos, a humanidade como um todo dobra o seu conhecimento. E isso está acelerando por conta da comunicação. Agora, esse texto aqui está dizendo o quê? Que este caminho é a transmissão de uma geração a outra do que Deus ensinou e fez. Isto é quebrado pelo diabo. Então, famílias divorciadas, filhos de pais separados, crises de relacionamento, e aquilo que você não quer que o seu filho sofra, ele sofre. O diabo faz isso sempre. E essa ruptura está acontecendo. Então ele está dizendo aqui, o que vai acontecer com esse caminho é que Deus vai dar pão de angústias e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Tem uma palavra para a igreja aqui nisso aqui. Então, eu sou aqui um fundador da igreja. Durante mais alguns anos, haverá vivo algum fundador. Mas depois vai passar. Morrerei. Provavelmente antes da volta de Cristo, para a tristeza de muitos, mas eu acho que Jesus demora um pouco mais. Foi o que eu falei aí no nosso estudo da Bíblia toda do Apocalipse. E o que vem depois, vai ter alguém que vai mostrar o caminho? Então, os nossos mestres, eles fogem por causa das crises, das lutas, das decepções, dos embates. E as pessoas perdem a referência. O diabo vai derrubando que nem um patinho lá, dando tiro nos líderes, e eles vão morrendo. E tem que nascer um novo, que não tem nada a ver com o passado, para dizer, eu sou diferente. Não existe a transmissão de glória. E nós estamos aqui, e eu sei que essa é uma palavra para nós também como igreja, de que nós vamos ver os nossos mestres presentes, possibilitando alguém dizendo, esse é o caminho. Andar nele. Então, eu tive menos instrução sobre o caminho que andar do que você pode ter. Mas o que nós estamos fazendo aqui agora é criando uma direção para que a nossa nova geração tenha uma direção de caminho a andar. Já falei isso aqui uma vez. Então, tenho um propósito para que os nossos jovens não desejem, com todo o seu coração, serem somente consumidores do que Deus tem, mas sejam construtores do plano de Deus. Que os nossos jovens aprendam a discernir o seu potencial. Porque o que o diabo está fazendo é dizer que o seu grande propósito é acumular, reter e viver bem. E que não há nada melhor do que gastar um fim de semana de lazer. O que nós estamos construindo? Os nossos adultos estão sendo roubados a ponto de ter que lutar para sobreviver. E não para construir algo que o outro possa usar. Então nós estamos na guerra de ter o pão na mesa para comer, de pagar a prestação da casa ou do aluguel, de conseguir ter um salário que dure mais do que um mês. Mas este não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja próspero, a ponto de construir algo que seja um legado para quem vem depois. Que a outra geração faça mais a partir do que você fez. Que ela aprenda o que você vai ensinar e descubra aquilo que você ainda não sabe. Que os seus discípulos sejam maiores do que o mestre. Foi o que Jesus falou para ele mesmo. Então nós temos que conquistar isso. É uma tração que é perdida. Isso demanda oração, mas demanda ação também. Construir através de alguém que fala: esse é o caminho. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Então, pretendo aqui, a partir de agosto, tenho conversado com algumas pessoas que podem ser chamadas mestres, construtores de caminhos, pessoas que já tiveram experiência em alguma coisa e que pode chegar para você e falar: olha, minha experiência, faça assim. As pessoas estão procurando hoje oráculos. O que é um oráculo? Eu quero ir numa igreja onde ninguém me conheça para ouvir a voz de Deus. Então, eu sei que ninguém sabe do meu problema, eu não vou contar nada que eu estou falando, aí o cara vai falar: levanta, eis que aqui hoje há uma pessoa, e Deus diz para você: não faça a prova. Aí você fala: puxa, é comigo. Eu ia fazer a prova de vestibular, não vou fazer mais. Deus fala assim? Claro que Deus fala assim. Deus é Deus. Ele fala de todo jeito, todo lugar. E geralmente ele fala assim no começo da sua vida, que é para você ganhar fé de que ele está no controle. É o que Jacó falou: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então ele teve aquela visão da escala de Jacó. Ele teve uma palavra de Deus falando assim: eu estou com você. Se você for fiel, eu vou te abençoar. Então, espero que você na sua vida tenha muitas dessas experiências. De Deus falando sobrenaturalmente para dizer: eu sou Deus. Mas ele não vai morrer falando assim. Aí o próximo passo é você saber que Deus existe, saber que ele fala e ter referências na sua vida. Gente que te conhece e fala: não faça isso, não vá por ali, não tome essa decisão, ou tome essa decisão. Sejam referências, mestres, que direcionem o seu caminho, para que você não erre daqui a 15, 20 anos e diga: ah, ninguém me falou. Se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado ouvidos àquela pessoa, se eu não tivesse viajado para outro lugar, se eu tivesse esperado mais para casar. Eu passei por isso. Então, quando, sei lá, uns 3 ou 4 anos antes de eu casar, muita gente queria que eu casasse. Ainda bem, Coleni, graças a Deus também. Só que eu era estagiário, ela era residente. E aí então, fizeram uma proposta: faz o seguinte, ó, casa, que a gente faz uma vaquinha aqui, a gente paga casa, comida, móveis, você mora, mano. E vai pra frente. Por que queriam que eu casasse? Para poder assumir cargos da igreja, dirigir coisas e ter uma, virar um presbítero, que tinha que ser casado. Eu era só jovem. Uma boa intenção. Mas eu pensei: isso é de Deus ou não é de Deus? Pô, que bênção, alguém que pague para você uma casa, que garanta um dinheiro. para você casar com quem você quer casar, oh, Deus está nesse negócio. Mas eu procurei, mestre, caso ou não caso? Falei, quer um conselho? Não case. Case com o seu dinheiro, construa a sua vida, dependa da sua condição. Aí eu ouvi aquilo e falei, vou fazer isso. Grande conselho. Grande. Conhecendo agora a mim mesmo e a Leni, como conheço um pouco melhor, não ia dar certo. Então, um conselho que evita uma multidão de problemas. Assim como também já dei alguns que evitaram outras multidões. Então nós temos que ter estas pessoas construir estes caminhos. Vamos fazer isso aqui. Para acabar, falei que ia voltar lá num aspecto de Hebreus, que é o nosso motivo de oração aqui. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse é o motivo de oração aqui para a nossa comunidade do Butantã. Seguir a paz com todos e a santificação. Já expliquei que a santificação não é virar um santo de auréola. É separar a sua vida para um propósito. Santificar o seu tempo para uma direção. Então, ao escolher uma profissão, você está santificando. Serei mecânico. Já não serei mais astronauta. Então você santificou para ser mecânico. Então a santificação é o direcionamento com foco naquilo que você quer. E aquilo que você quer seja aquilo que Deus quer. Então, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui ele está falando de todos e de ninguém. Portanto, eu preciso de você. E você precisa de mim. E eu, para poder andar com você em santidade, tenho que estar em paz com você. Seguir a paz com todos. Como que é essa paz? Tem aqui alguns versículos que falam de paz e eu queria juntar. Um que eu muito tempo escrevia quando alguém pedia. Antigamente era assim, não sei, hoje não tem mais, mas as pessoas pediam: ah, assina aqui o diário, né? As menininhas tinham o diário. Assina aqui o diário. Aí você punha lá um versículo. É um versículo que eu sempre colocava nos lugares, era João 16, 33. Que fala assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, segui a paz com todos. Aqui Jesus está falando: em mim você tem paz. E no mundo tem aflição. Então, primeiro estágio de seguir a paz com todos. Entender com quem andar, com quem não andar. Se você quer andar com o mundo, você vai ter aflição. Se você quer andar com irmãos, você pode ter paz. Esse é o primeiro passo. Não fique um pé em cada canoa. Eu não vou andar com o mundo. Eu vou andar com os irmãos. Esse é o nosso motivo de oração aqui. Se você concordar com isso hoje, eu vou dizer para Deus aqui: eu vou andar em paz com meus irmãos e não com os meus pretensos amigos do mundo. Segundo passo que tem a ver com a paz, João 14, 27. Vira só uma página aí. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, esta paz que Jesus dá não é dada como o mundo a dá. Como que o mundo dá paz? Algumas maneiras. Primeira maneira mundana de ter paz: ganhando a guerra. Quem ganha a guerra, ganha a paz. Agora, pela força eu instituo a paz. Com Jesus não é pela força. Eu imponho a minha vontade, então eu tenho paz. Eu brigo para ter paz. Então você aprende na sua escola do mundo a bater para poder viver em paz. Eu contrato a segurança, eu armo o exército, eu me protejo para viver em paz. Se você está na artilharia para ter paz, sabe que você não vai ter paz. Se as pessoas te reconhecem como alguém beligerante, belicoso, bravo, nervoso, que tem fala baixo porque hoje ele está com a... Então, esse tipo de paz não resolve o seu problema. Você tem que ter a paz de Jesus, que é: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então nós vamos orar também nesse aspecto aqui. Porque não se turbe o vosso coração é: não fique ansioso, não entre em turbulência. Você pode ter paz, mesmo não tendo a força para resolver os seus problemas. Outra maneira do mundo dar paz: você compra um comprimido de paz. Você toma uma droga. Você bebe álcool para ficar em paz. Está nervoso, ansioso, vai ter que falar com o chefe, vai ter que fazer uma palestra, vai ter que vencer um desafio. Aí você toma uma medicina para ficar em paz. Injeta um negócio na veia para dar paz. Essa é a paz química. Ela não resolve. Tem situações em que você tem que partir para a química. Quando o cara está furioso, né? Dá lá uma injeção, uma mansa leão no ele lá. Para descer, para dopar. Você quer ser um dopado? Então a paz que Jesus tem para dar no final não é a paz que o mundo dá para impedir o seu coração de ficar atemorizado, turbulento. E nem ter medo, nem se atemorize. Que esse é o último versículo da paz, e também do nosso dia de hoje aqui, que é Filipenses 4:7. Então eu deixei aqui com vocês três versículos da paz que explicam Hebreus 12. Filipenses 4:7 fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então eu não estou nem atribulado por dentro e nem com medo. É muito difícil enfrentar uma situação perigosa e manter a paz. É muito difícil. Você treme as mãos. Quando vem alguma imagem de alguma coisa que lembra um perigo, você lembra daquele perigo passado e vive de novo o drama. É um trauma. E nós temos que orar por isso. Porque a Bíblia fala que a paz de Deus excede todo o entendimento. A paz do mundo tem que ter uma razão. Eu tenho a paz, que é a última paz do mundo que eu queria falar, eu tenho a paz da carteira. Eu tenho a grana para poder pagar, então eu estou dormindo em paz. Eu comecei um mês, alma, come, bebe, folga. Construirei celeiros maiores, guardarei a minha riqueza e direi para a minha alma: come, bebe, folga. E Deus fala: louco, essa noite vão pedir a tua alma. Então, a paz de grana é a paz do mundo. A paz de Deus é a paz que excede a todo entendimento. Algumas vezes na minha vida, experimentei essa paz irracional, porque ela não tem razão de ser. Quando vem uma grande crise e você está tremendo de medo, atribulado por dentro, e aí então você ora e Deus te dá paz. Então, seguir a paz com todos. Por que nós estamos juntos? Para ganharmos a paz, para termos a condição de construir um caminho santo onde nem o louco erre. Para mudarmos a situação do nosso entorno, para que onde está o deserto floresça o jardim. Para que Deus nos use para cumprir o seu propósito e Deus te considere um homem, uma mulher, do qual este mundo não é digno. Mas que você cumpra a sua função. Nós temos essa tremenda oportunidade, um caminho em que nem o louco erre e que é um caminho para o povo de Deus. Queremos abençoar as igrejas, queremos abençoar o Brasil, Mas vamos começar aqui experimentando a paz de uns com os outros e a santificação no nosso propósito. Que nunca o culto seja um fim em si mesmo, que nunca a vida com Deus seja uma maneira de ter uma boa vida com os homens. Mas, ao contrário, que o propósito de Deus me faça ir até os homens para trazer mais glória para esse reino ao qual nós pertencemos. Então, eu queria orar aqui primeiro por aqueles que querem fazer a decisão de andar em paz com Deus e com os irmãos e não com o mundo. Eu estou aqui para seguir o caminho de Deus na minha vida e não para tentar estender a mão para o mundo, sair das duas canoas. Então, se você tem essa decisão a fazer, eu queria abençoá-la aqui, queria que você viesse aqui à frente e nós vamos orar a direção da sua vida. Eu tomei uma decisão, estou santificando o meu caminho, eu vou na direção de Deus e vou sair do mundo. Vem aqui para frente. Se você já tomou essa decisão, não precisa vir, mas você está disposto a fazer isso agora, venha. Glória a Deus. Para receber a paz de Jesus, temos que ser seguidores de Cristo. Então nós estamos dizendo aqui: Senhor, eu quero apanhar de ti, mas não quero apanhar do diabo. Eu quero sentir que eu sou filho, porque o próprio texto de Hebreus fala: se estáis sem correção, da qual todos somos participantes, então não sois mais filhos, mas bastardos. Então, se você é um filho sem pai, está livre. O menino de rua não tem ninguém para mandar nele. O homeless, o sem teto, ele pode dormir em qualquer lugar que não tem ninguém preocupado se ele está debaixo do viaduto, se ele vai ter jantar. Ele está livre. Mas essa liberdade é porque ele não tem família. Se você tem família, você tem um pai e uma mãe que não querem que você sofra. Então, traz restrição, mas traz bênção. Então, a mesma coisa com Deus. Se você não é um bastardo, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, ele vai te corrigir para te colocar no caminho. Então, nós vamos abençoar aqui essa sua decisão agora. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Concorde comigo. Ponha as suas palavras para dizer ao Senhor: eu quero um compromisso com Deus e não com o mundo. Eu quero fazer parte dessa família e não ter a liberdade de fazer o que eu quero. Eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor, que vai produzir um fruto pacífico, e eu quero ser exercitado nisso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui em tua presença e nós abençoamos a decisão de cada um de se levantar e vir aqui à frente. Nós abençoamos, Senhor, a decisão de cada um de se posicionar como teu filho. Nós queremos carregar o teu nome e nós queremos ter a responsabilidade desse nome. E como o Senhor é um pai preocupado e amoroso, o Senhor vai nos preparar para sermos herdeiros desse teu nome. Nos ensinar como comportar, qual o nosso alvo, até onde podemos ir, como alcançar aquilo que é o teu propósito e a tua vontade. Então nós abençoamos agora os descaminhos que cada um tem, para que se transformem em caminhos. Senhor, o descontrole que cada um tem, para que se transforme em controle do teu espírito. Nós abençoamos a maturidade de cada um, para dizer: não quero andar de acordo com o meu pensamento, mas quero andar de acordo com o teu pensamento. Então, Senhor, nós estamos aqui repudiando o mundo, repudiando a maneira mundana de agir, repudiando a glória, o prazer, a alegria do mundo. Nós não queremos, Senhor, nos iludir com a festa que fazem, porque ela sempre tem um preço que nós não podemos pagar. Então clamamos aqui em nome de Jesus: libera sobre este povo a tua bênção e dá a cada um deles o mesmo sentimento de pertinência que aquele filho pródigo experimentou quando voltou para a casa do seu pai dizendo: pai, eu não sou digno de ser teu filho, mas eu quero morar na tua casa. E o Senhor está dizendo hoje aqui: você não é digno, mas você é meu filho e vai morar na minha casa. Nós queremos habitar os teus átrios. Nós queremos nos alegrar quando alguém disser: vamos à casa do Senhor, porque é voltar para onde somos, é estar onde nascemos, é pertencer àquele que nos fez. Então nós abençoamos a decisão: somos de Deus, não somos do mundo. Abençoamos este lugar, aprendemos este lugar. Senhor, glorificado seja o teu nome nestas vidas, quebrantado seja o jugo do inferno, que quer prender com aquilo que não é pão, que quer oferecer aquilo que não vai sustentar, que quer ver uma casa construída sobre areia e não sobre a tua rocha. Nós abençoamos este momento de definição de onde nós estamos em cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Desça a tua paz sobre eles, desça a tua paz sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para dizer não à facilidade imediata, de forma a ouvir o teu sim à bênção eterna, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, Senhor, aqueles que estão aqui e têm as suas famílias, maridos que recebem a sua esposa, filhos que conversam com seus pais, irmãos que se relacionam com seus irmãos, casais que se integram à tua igreja. Quero abençoar a capacidade de andarmos juntos, em nome de Jesus. Aleluia. Permaneçam aqui. Eu quero aqui fazer essa segunda oração, que é desta paz que excede o entendimento. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz que o mundo não dá. Se você está vivendo um momento de guerra na sua vida, vocês estão aqui ou os que estão aí sentados, e precisamos experimentar essa paz, nós vamos experimentar isso aqui: seguir a paz com todos. Nos santificamos agora dizendo: é com Deus. Vamos buscar a paz com todos aqui. Então, quem está em guerra aí e precisa de paz, eu queria convidá-lo para vir aqui à frente também. Vamos orar pela paz. A Bíblia fala: orai pela paz de Jerusalém. Nossa vida precisa de paz. Vamos clamar essa paz. Ela não tem razão, ela excede o entendimento. Ela não é feita com dinheiro, ela não é feita com vitória militar, ela não é feita com força, ela é feita com a presença do Espírito Santo, trazendo paz no meio da angústia, paz na tribulação, paz no meio da tormenta. Você pode experimentar essa noite essa paz. Paz antes que as coisas aconteçam. Todos têm paz quando eles vêm, mas você tem que ter paz antes. Você é como um atleta que está na linha de partida, está tenso pelo resultado, mas você pode ter paz. Deus está com você. Você é o estudante com a caneta na mão, vai fazer a prova, tenso com o resultado, mas você pode ter paz. Deus está com você. Você é o candidato que está sendo entrevistado para a vaga, você está tenso com a chance de desemprego, mas você pode ter paz. Você é alguém que está sentindo que vem uma má notícia, está na expectativa do mal, você pode ter paz, independente da desgraça, independente da dor, independente da luta. É a paz que excede o teu entendimento. Então nós estamos juntos nisso. Queria que você desse a mão ao seu irmão, porque a Bíblia fala aí: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então estamos juntos nessa paz. Eu não sei o tamanho da sua guerra, eu não sei o que espera por você amanhã de manhã, mas eu sei que nós estamos aqui para declarar paz sobre essa situação. Esse é o momento sobrenatural do Espírito Santo na sua vida. Essa é a hora de um milagre, de clamarmos algo que não está no seu alcance, mas que está no alcance de Deus através da igreja. Quanto mais santo e alto for esse caminho que nós construímos aqui, mais paz você vai ter em andar com ele. É a segurança dessa estrada, a estrada que leva os resgatados de volta até Sião. E você então vai poder caminhar nessa estrada cantando, com júbilo, com alegria. Eu estou voltando para casa e Deus está tomando conta da minha vida. E se eu posso aqui ajudar a construir esse caminho, como um mestre que não fugirá de você, isso vai acontecer. Nós, cada ano que passa, teremos um caminho mais largo, um caminho mais forte, um caminho onde nenhum louco erre. Hoje, alguma coisa há aqui que pode ser dada a você, e esta capacidade vai ser transmitida nessa oração sobre a sua vida. Paz no seu momento de angústia. Eu já vivi muitos momentos de angústia. Muitas vezes eu cheguei na igreja falando: Senhor, se o Senhor não der um jeito, estou perdido. E Deus deu um livramento. Livramentos materiais, livramentos de doença, livramentos de enfermidade do meu filho, livramentos de vida profissional, direção a tomar. E a igreja sempre foi uma luz e um farol no meio da minha vida. Então eu devo isto à igreja. E agora nós vamos exercitar isso aqui. Um caminho santo, onde nem o louco erre. A paz dentro do seu coração, no que Deus vai permitir que você faça. A certeza da tua vitória. Em nome de Jesus. Creia absolutamente nisso. Porque esse é o poder do Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Glória ao teu nome, Senhor. Senhor, nós sabemos que esta é a expressão máxima da tua igreja. Assim como aquela igreja de Jerusalém se reunia, fechava as portas e clamava: Senhor, olha para a tribulação que vem aí fora. Olha para a perseguição que eles estão provendo contra nós. Dá-nos forças para que sejamos capazes de proclamar o teu nome sem medo. Para que sejamos capazes de continuar a perseverar e não falharmos em nossa missão. E aquela igreja era revestida do teu espírito. E aquele lugar tremia pela tua presença. E o Senhor, pela tua mão, operava neles maravilhosamente sinais e prodígios. Nós queremos construir esse caminho de forma que o louco dos nossos vizinhos, dos habitantes dessa cidade, dos moradores desse país, possam ter uma vida melhor através da nossa experiência. Queremos, Senhor, nesse momento trazer a paz do teu Espírito sobre cada um que está aqui na tribulação. Senhor, aqueles que estão com problemas financeiros, dívidas maiores que salários, gastos maiores do que receitas, devedores de gente impiedosa que não perdoa, que exige, que asfixia. Então nós queremos agora, Senhor, levantar um clamor pelo teu Espírito, para que eles tenham primeiramente paz. Paz, Senhor, de que não estão na mão de homens, não estão na mão de circunstâncias, não estão ao sabor do azar. Senhor, nós estamos como igreja aqui reunindo, nos santificando e tendo paz uns com os outros. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, interfere agora no curso natural das coisas. Interfere agora na sentença que pelo homem já está proferida. Interfere agora no resultado ruim que é esperado. Nós clamamos a ti em nome de Jesus como igreja. Põe a tua mão, Senhor, em nossa chaga. Põe a tua mão, Senhor, em nosso problema. Põe a tua mão, Senhor, em nossa necessidade. Comunga a tua paz aqui, Senhor. Nós esperamos em ti e de ti, em nome de Jesus. Quebramos a autoridade do inferno em trazer tremor e temor, em trazer angústia na alma, em trazer medo no coração. Dá inspiração a teus filhos aqui, Senhor. Esse cântico novo, esta música dos resgatados de Sião, Senhor, compõe em nossa mente algo que seja um canto de vitória, um canto de alegria. Senhor, contagiando aquele que não crê para que creia, aquele que não vê para que veja. Abençoa, Senhor, instrui a tua casa, traz vida onde está morto, Senhor. Nós abençoamos este momento santo. Põe a tua mão em cada mente para dizer o que fazer, para se virar para a esquerda ou para a direita, para ter a instrução do seu caminho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos essa semana, abençoamos a condição de vida, abençoamos a condição de vitória. Nós declaramos o teu Espírito sobre esse lugar, prevalece sobre esse povo. Vem com a tua paz. Nós queremos repreender o medo, o pavor, a turbulência, o temor, e pedir, Senhor, estamos estribados em ti, não temeremos o que nos possa fazer o homem. Então ordenamos esta vitória em nossas casas, em nossos empregos, em nossos estudos, em nossa saúde. Ordenamos esta vitória sobre nossa vida. O nosso futuro está escondido com Cristo em Deus. Abençoamos em nome de Jesus, com a tua paz. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Boa caminhada nesse caminho. Você já ouviu aqui, amanhã temos a reunião de oração. Temos durante a semana os grupos nas casas, a reunião sábado, domingo que vem com o pastor Enéas Tonini. Se você leu a Bíblia toda, deu o seu nome, vamos celebrar a sua vitória. Até a nossa próxima reunião.